Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor com o apoio da FAPESP, explorando os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030.
Acreditamos que pessoas e organizações definem o futuro da sociedade com as suas escolhas. O nosso foco é inspirar mudanças, pensamentos e atitudes para a construção de um mundo melhor. Boa tarde a você que está sintonizado aqui na Brasil Atual. Eu sou Joel Scala, está começando o Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor, que tem o apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Hoje vamos falar sobre poluição marinha, com Ítalo Braga de Castro e Alexandre Turra. Vamos apresentar os nossos dois convidados. Ítalo Braga de Castro é professor do Instituto do Mar da Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp. Ítalo, boa tarde, seja muito bem-vindo ao nosso programa.
Boa tarde, Joel, agradeço pelo convite. Acho que vai ser um grande prazer a gente poder discutir um pouquinho os resultados desses estudos aí, que são tão relevantes para o país.
Nosso outro convidado é Alexandre Turra, professor titular do Instituto Oceanográfico da Universidade de São Paulo. Ele é responsável pela cátedra Unesco para a Sustentabilidade do Oceano.
Obrigado, um prazer estar aqui com você, Joel, Nina, Ítalo, para a gente poder discutir um pouco mais sobre essa temática que é tão importante, né, que a gente tem que superar fortemente, né, imediatamente.
Áreas marinhas de proteção integral do Brasil estão contaminadas por microplásticos. Apesar de serem consideradas santuários da biodiversidade, as áreas marinhas protegidas, são protegidas aqui no Brasil, não estão imunes à contaminação por microplásticos. Bom, você tem um estudo sobre o tema, Ítalo, conta um pouco. O que motivou você a pesquisar sobre o assunto?
Bom, na verdade, são várias motivações, Joel, mas o que acontece é o seguinte, nós temos a contaminação por microplástico altamente disseminada globalmente. Ao mesmo tempo, nós temos, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, áreas de proteção, que são áreas geograficamente delimitadas e que, no seu interior, vige um arcabouço regulatório diferente, geralmente com o objetivo de conservar a biodiversidade. Então, entendendo os microplásticos como uma ameaça potencial à biodiversidade e entendendo essas áreas como redutos de proteção dessa biodiversidade, nós quisemos avaliar, com base numa seleção de 10 áreas de proteção integral do litoral brasileiro, se os microplásticos já tinham chegado lá, para que desse início a estudos que pudessem avaliar, caso os microplásticos lá estivessem, se haveria algum comprometimento dos objetivos de conservação dessas áreas.
Alexandre, esse estudo pode ajudar a compreender como está a realidade brasileira em relação à contaminação dos microplásticos nos oceanos, né?
Não, sem dúvida. Inclusive, nós temos aí, né, uma parceria com o Ítalo para fazer um olhar aqui para as áreas marinhas protegidas do litoral do estado de São Paulo, entendendo que nós temos nessas áreas ambientes sensíveis e ambientes onde não deve ter lixo, né? Nem macro, nem micro, né? Nem macroplásticos, nem microplásticos, nem nada. São áreas que devem ser preservadas para que elas consigam ter o seu funcionamento garantido e, com isso, continuar garantindo os benefícios que a natureza provê para as pessoas. Então, é uma temática muito importante e que sinaliza para a gente, no caso da gente ter esses registros, né, como a gente vem tendo, começar a entender de onde que vêm esses resíduos, por que que eles estão chegando lá, e com isso a gente, então, vai ter a sinalização das políticas que precisam ser feitas. No caso do estado de São Paulo, já há uma estratégia estadual de combate ao lixo no mar, é um plano estadual de monitoramento e avaliação do lixo no mar, e agora o estado de São Paulo está caminhando no sentido de construir o seu plano estadual de combate ao lixo no mar para ser lançado em breve. E com isso a gente vai ter, em alinhamento com a Estratégia Nacional Oceano Sem Plástico, que é um decreto federal que vai ser lançado, né, no próximo mês, creio eu, a gente vai ter, ou seja, ao longo de abril ou maio de 2025, a gente vai ter então todo o arcabouço necessário para a gente conseguir promover as ações que são essenciais para compreender e para reverter essa situação que a gente está vivenciando.
Precisamos de um processo educacional para reverter esse cenário, mas eu queria ver você, o Ítalo, a gente olha aquela Baía da Guanabara com aquelas, aqueles pés, imagina, o que, que é isso, né? E não é agora, né? É de muitos anos, né?
Não, sem dúvida. Nós temos algumas localidades no litoral brasileiro que sofrem cronicamente com o impacto resultante do aporte de resíduos sólidos, né? A Baía de Guanabara, como você bem pontuou, Joel, é uma delas, mas o estuário de Santo São Vicente também. O que acontece é que nós temos aí conflitos que se estabelecem em função do alto grau de urbanização, é justamente o caso aqui do estuário de Santo São Vicente, e é justamente o caso também da Baía de Guanabara. E você tem aí, obviamente, falhas no processo de gestão desses macro e meso resíduos que acabam atingindo os ambientes naturais e produzindo maior impacto. Mas eu queria aproveitar o ensejo e colocar um ponto que eu acho que é civilizatório para a nossa discussão. Embora os macro e meso resíduos sejam, de fato, um problema e é visível ao olho da maior parte da população, a contaminação por microplásticos, que são aquelas partículas com dimensão geralmente menor que 5 milímetros, ela é menos visível, ela é menos perceptível, mas ela pode ser, em alguns casos, até mais comprometedora. E explico, né? Na medida em que nós dependemos dos organismos vivos, ou seja, da biodiversidade global, para nos fornecer serviços ecossistêmicos, e me permita aqui ser um pouco mais esclarecedor, né? A água que bebemos de qualidade, a comida que comemos, o ar que respiramos, deriva dessa biodiversidade, desse serviço ecossistêmico. Então, na medida em que o microplástico afeta organismos que muitas vezes passam desapercebidos da maior parte da população, nós temos um impacto aí que potencialmente é muito mais disseminado e que reverbera sobre a saúde humana e ambiental de forma ainda mais grave do que aquela causada pelas garrafas PET ou pelos macro-resíduos, como você mencionou.
Ah, eu quero explorar isso aí durante o programa. Da onde vem, né, esses pequenos microplásticos, que é importante. Então, a gente vai cair aí numa denúncia em relação à indústria, né? Mas participo do programa também a Nina Orlou, que é especialista em ODS. Boa tarde, Nina. Seja muito bem-vinda ao programa.
Boa tarde, gente. Um privilégio estar aqui com vocês falando de um assunto que é essencial para a nossa vida, né? Praticamente, né? Porque a vida marinha também tem tanta gente que se utiliza, né? Das questões da vida marinha e toda a cadeia contaminada, né? Para além da água, né? Todos os seres que vivem, inclusive, se contaminando de formas diferentes. Então, a gente se preocupa demais, assim, na verdade, né, com o ODS 14, mas como foi dito pelos colegas, é o ODS 4, né, como que a gente vê essa questão educativa do nosso consumo, né, ODS 12 também, produção e consumo consciente.
Esse é o grande desafio, sensibilizar a sociedade civil da importância da contaminação, né, dos microplásticos. Nós vamos para um pequeno intervalo, daqui a pouco a gente está de volta com o Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor, que tem o apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo.
O Brasil ODS conta com o apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, uma das principais agências de fomento à pesquisa científica e tecnológica do Brasil. Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor com o apoio da FAPESP, explorando os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030.
Voltamos com o Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor, que tem o apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Hoje nós estamos falando sobre poluição marinha, com Ítalo Braga de Castro e Alexandre Turra. Agora vamos ouvir a Rádio ONU, parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, com a reportagem Brasil é pioneiro na criação de currículo escolar sobre cultura oceânica. A Ana Paula Loureiro, de Nova York, tem as informações.
Notícias do mundo com a ONU News.
A educação sobre os oceanos passará a fazer parte do currículo escolar no Brasil. Um documento torna o país pioneiro na decisão, segundo a Unesco. A medida demonstra o compromisso brasileiro com o tema, o chamado Currículo Azul, será integrado às escolas de todo o país e adaptado às realidades regionais e locais. Ao assinar o protocolo de intenções para que a cultura oceânica seja matéria escolar, o Brasil assume um protagonismo internacional no tema, segundo a agência da ONU. A iniciativa está alinhada à recomendação da diretora-geral da agência, Audrey Azoulay, para que todos os Estados-membros insiram até este ano a cultura oceânica nas escolas. O objetivo é uma visão holística do oceano como regulador climático, fonte essencial de vida e catalisador de soluções sustentáveis. Com o oceano, consegue-se erradicar a pobreza, promover saúde, cultura, economia, inovação tecnológica e a justiça ambiental. Para a Unesco, a iniciativa coloca o Brasil na linha de frente da preparação para a Conferência das Nações Unidas sobre Mudança Climática, COP30, marcada para novembro em Belém, no Pará. A ação inédita é resultado da colaboração estratégica entre o Ministério da Educação, o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação do Brasil, a Unesco, universidades federais, administrações locais e redes escolares. Da ONU News em Nova York, Ana Paula Loureiro.
A iniciativa é muito importante, hein, Ítalo?
Sem dúvida, sem dúvida. Foi assinado semana passada, né? Nós temos, inclusive, alguns colegas aqui da universidade que têm participado desse movimento através de um projeto, né, chamado Maré de Ciência. E é muito interessante e relevante que agora nós passemos a incluir esse currículo azul nas escolas. Um país com dimensões costeiras colossais como o Brasil, eu acho que precisa disso. É um instrumento de conscientização e também um instrumento de civilização para o nosso povo.
Alexandre, a iniciativa, como eu disse, é boa, o Ítalo concordou, mas ela deve ser seguida de outras. Que outras poderiam ser feitas para melhorar essa iniciativa de estar no currículo, né?
É um marco importante, e a gente tem aí, então, um direcionamento do país, é uma política, né, que se coloca. E ela, então, precisa agora ser implementada. E o passo para isso depende de, basicamente, dois elementos específicos e um geral. Um elemento específico é a formação continuada dos educadores e das educadoras para compreender a temática e poder internalizar no âmbito escolar. E o segundo específico tem a ver com a disponibilização de materiais de apoio ao ensino, como livros, vídeos, jogos, que é o que a cátedra tem buscado fazer. A gente cria aqui no âmbito da Cátedra Unesco para a Sustentabilidade do Oceano o que a gente chamou de Oceanoteca, que é um repositório de materiais, né, que são pensados, né, são de acesso gratuito, online, para que eles possam ser utilizados pelos educadores. Além disso, a gente tem feito uma série de cadernos de apoio pedagógico voltados para as várias temáticas do oceano, assim como cursos gratuitos de formação continuada de educadores. Então, esse tipo de iniciativa é algo que precisa ser amplificado nas universidades ao longo do país, envolvendo todo esse capital acadêmico, né, e institucional que a gente tem para poder amplificar as questões, né, amplificar esse tipo de inserção. E isso vai passar, obviamente, pelas condições de trabalho dos professores e das professoras, né, e que a gente tem visto que ainda a gente precisa avançar nisso em termos de salário, em termos de condições de trabalho, para que a gente consiga ter efetivamente esse tema contribuindo e não sendo um peso adicional aos educadores e educadoras já, né, numa realidade de trabalho bastante extenuante.
Interessante seu destaque. Capacitação dos professores, livros didáticos, você já disse que alguns já estão disponíveis, né, nas redes sociais. Tá? E as questões que são fundamentais também, que são a questão salarial, né? Não só capacitar o professor, mas dar condições salariais para que ele dê uma resposta, né? Essa iniciativa. Você lembra de mais algum, Ítalo, que é importante nesse momento de construção de um novo momento?
Não, eu imagino assim, eu na verdade quero só enaltecer, né, o trabalho do professor Alex Turra junto com a cátedra, que, assim, na minha percepção, é um equipamento, né, um instrumento que tem produzido uma fortíssima transformação no cenário do letramento oceânico nacional, né, atingindo simultaneamente a sociedade civil, seja ela organizada ou não, como os órgãos de gestão, né? Então, é um trabalho belíssimo que certamente precisa ser continuado, né? Imagino que essas iniciativas, elas renderão frutos aí nos próximos anos, na medida em que nós vamos produzir um povo mais consciente da importância e das potencialidades que o oceano tem para a gente.
Qual o instrumento ideal, Alexandre, para a gente sensibilizar a sociedade civil da importância da contaminação do mar?
Quando a gente fala de cultura oceânica, a gente está falando de espaços formais, de ensino-aprendizagem, mas também a gente está falando de espaços e momentos não formais. Né? E estamos falando de outras estratégias, como a comunicação, né? A divulgação das ciências, que não necessariamente passa pelo ambiente escolar. Então, o que a gente tem que fazer é um grande movimento de inclusão dessa temática como política editorial, por exemplo, dos canais de TV, dos canais de rádio e por aí vai. Né? A gente tem que trazer para dentro dessa discussão os influenciadores e influenciadoras que nós temos no país e fazer com que, como uma onda, essa temática ela seja tratada de forma madura, de forma estruturante. O lixo no mar ele é um tema muito interessante porque ele é muito visível, ele é muito gritante, ele se joga na nossa frente e mostra que a gente, na verdade, além do lixo no mar ser um problema, ele é, sim, um sintoma de uma sociedade insustentável, de um nível de desorganização que a gente chama de entropia, né, do sistema socioecológico. Então, a gente tem que olhar para trás, e antes a gente estava falando, né, da origem dos microplásticos que estão lá nas unidades de conservação, ou estão nas ostras e nos mexilhões que as pessoas estão comprando ao longo da costa brasileira para se alimentar, né? E a gente tem que entender da onde que está vindo. Para você ter ideia da complexidade, né, para a audiência que tem ideia da complexidade do que a gente está falando, no complexo estuarino de Paranaguá, entre São Paulo e Paraná, a gente tem ali uma característica muito interessante, que é a predominância de partículas derivadas do desgaste de pneus nas ostras que são comercializadas na região. Uma vez que a gente tem ali uma área portuária, uma área de serra, por onde descem vários caminhões, né, por dia, né, milhares de caminhões, e o desgaste de borracha, né, do pneu é, sim, um fenômeno que gera microplásticos, assim como a lavagem de roupa sintética, assim como a degradação das grandes partículas que acabam indo parar no mar e que se fragmentam formando microplásticos. Então, entender a complexidade das origens e dos caminhos é a base para a gente poder fazer as soluções, buscar soluções que passam ainda por oportunidades de desenvolvimento tecnológico, de inovação, que podem fazer com que a gente consiga ter startups, consiga ter, né, futuros empreendedores sendo emergindo no Brasil.
É interessante que o Alexandre colocou, Ítalo, nós precisamos de um novo protocolo, porque é uma poluição do mar que não é visível, né? Como fazer um protocolo em cima dessa realidade?
Não, sem dúvida. Eu imagino que esse protocolo, ele até está em curso, né? Através da Estratégia Nacional Oceano Sem Plástico, que o Alex já mencionou, né? Que tá sendo levado a cabo pelo Ministério do Meio Ambiente e da Mudança do Clima no Brasil, e por estratégias estaduais, né, como aqui no estado de São Paulo, que estão também em curso. Né? Então, acho que esses protocolos, com base assim, na melhor ciência disponível contemporaneamente, eles estão sendo elaborados, né, com forte interlocução com a academia, que é, enfim, esse setor que produz, que gera conhecimento, e eu acho que muito em breve nós vamos ter aí novidades interessantes. Mas eu queria pontuar uma questão que eu acho importante, para que não deixe aí o nosso ouvinte com a percepção de que a responsabilidade é apenas da sociedade, ou do consumidor, ou do usuário. Né? Esse é um problema que ele é, ao mesmo tempo, da sociedade, claro, eu acho que as pessoas precisam se educar nas suas formas de descarte, nas suas formas de lidar com os resíduos que geram, isso para mim é pacificado, mas eu acho que a gente também precisa de estratégias de governança, né? Sobretudo capitaneados pelos órgãos ambientais, mas em profunda interlocução com agências, com ministérios, com secretarias, que também fazem parte ou gerenciam a atividade corporativa do nosso mundo capitalista, né? Então, a ideia, na minha percepção, e o melhor caminho, seria a gente fazer um grande acordo, né, com a sociedade, com os órgãos de governança e com a indústria, para que juntos a gente pudesse achar uma solução que fosse ao mesmo tempo viável, do ponto de vista econômico, mas também sustentável do ponto de vista ambiental. E aí é muito importante que nesse debate a gente tenha equilíbrio entre esses diferentes atores, para que não se prolifere um discurso de que a responsabilidade é exclusivamente da pessoa mal educada que joga papel de bala no chão ou que descarta sua garrafinha PET de forma inadequada. O problema é muito mais profundo. Vou dar um exemplo aqui, talvez para instigar um pouco a nossa discussão. Quando você vai comprar utensílios plásticos para uso na sua casa, esses geralmente são os mais baratos, os amplamente distribuídos e acessíveis para a esmagadora maioria da população. Se o preço é mais caro, se o imposto do plástico é mais barato, o que ajuda a deixá-lo também mais acessível, que alternativa a população tem a não ser consumir utensílios de plástico de uso único?
Que são mais baratos, né?
Que são mais baratos, são mais acessíveis. Então, é uma questão também de governança, né? Por exemplo, num cenário de reforma tributária, onde se cria impostos seletivos para determinadas atividades econômicas que a gente quer coibir ou regular, nós temos aí um prato cheio para fazer uma adequada e ponderada e responsável regulação da comercialização de resinas e de utensílios plásticos no Brasil, que, por sua vez, pode levar a resultados muito interessantes.
Olha, o Alexandre, o Ítalo colocou um aspecto assim, muito interessante, né? Os plásticos que são acessíveis à maioria da população brasileira são baratos. Mas eu gostaria de te ouvir sobre isso. Informações sobre como se descarta o plástico seriam fundamentais, né? Sobretudo para a população de baixa renda, que tem acesso a um produto mais barato, né, que o plástico.
Pois é. E, na verdade, eu diria o seguinte, né? A gente tem aí um déficit de postura de reciclagem, reciclabilidade, de coleta seletiva, mais na classe média do que nas populações de baixa renda. Então, assim, na verdade, a gente tem essa tendência de rotular as populações de baixa renda, mas, na verdade, elas têm desempenhado muito mais amplamente essa tarefa de separar os resíduos e de eventualmente até reciclar, em função também de poder ter uma fonte adicional de resíduos.
Importante essa informação.
Pois é, né? Então, assim, a gente está falando de posturas muitas vezes desacopladas da quantidade de ou das oportunidades de educação que as pessoas acabam tendo, ou de condições de vida, né? De estar vivendo numa situação de vulnerabilidade. Então, o que a gente tem que fazer nessa situação é a gente ampliar um pouco esse entendimento, né, do que a gente está falando. A gente está falando, né, fortemente hoje de uma lógica de circularidade, de consumo, né, de produção sustentável, de consumo responsável. Então, a gente tem que planejar as coisas de uma forma mais estratégica. A gente tem que fortalecer a logística reversa, que é, né, uma política, é um instrumento associado à Política Nacional de Resíduos Sólidos de 2010, e para isso a gente tem que ter uma responsabilidade compartilhada. Para isso, a gente não pode ter, por exemplo, um produto sendo planejado, desenhado e colocado no mercado, sendo que esse produto ele não tem capacidade de ser reciclado, né? De ser reciclado, né? Porque ele, na prática ele não vai ser. Né? E quando um produto desse vai parar no ambiente, ou vai parar no rio, ou vai parar no mar, a gente chama isso de externalidade. Ele vai causar um impacto que é difícil de você reverter. Ele vai ser duradouro. Então, a gente tem que cuidar do produto plástico, porque ele é um produto muito valioso. Imagina só, a gente está falando de milhões de anos, né, de um produto que foi fossilizado, que a gente extraiu. Se a gente fosse fazer isso daqui para frente, fosse falar assim, poxa, eu vou preservar um pouco de carbono, né? De vegetação, né, para daqui 75 milhões de anos produzir o plástico, a gente não consegue fazer essa conta numa calculadora, né, os juros compostos de você pensar quanto que você vai ter, né, lá na frente. Então, assim, a gente está falando de algo muito valioso e que está associado, direto ou indiretamente, às emissões de gases do efeito estufa e que vão pressionar o sistema climático do mundo. E quando a gente faz isso, a gente tem que levar em consideração todos esses elementos para a gente racionalizar o uso de um produto que tenha seus benefícios, mas que precisa também controlar, né, esses pontos de fuga para o ambiente que são muito grandes e muitas vezes associados à pobreza, né? E a esses grupos vulneráveis que vão muitas vezes sentir os efeitos desproporcionais desse tipo de situação. Porque muitas vezes ele só tem as ostras lá do manguezal que está contaminado para comer, né? E com isso a gente tem aí um agravamento dessa vulnerabilidade.
Fiquei mais preocupado ainda. É um
problema grave e urgente.
Eu fiquei mais preocupado ainda, viu, Alexandre? Eu adoro ostra. Eu como aquelas de Santa Catarina, que é produto da Universidade lá Federal, junto com os produtores que desenvolveram lá esse projeto. Mas aqui eu já ouvi falar que o nosso, do lado de cá, da região do Sudeste, é complicado, viu? É muito complicado. Ô Nina, nós estamos falando de um assunto importante, e eu vi que você gostaria de falar do ODS-12 também. Como tem sido esse desafio de sensibilizar a população, o cidadão comum, a respeito da importância dos ODS?
ODS em pauta.
Então, a gente tem vários objetivos de desenvolvimento sustentável, né, que
justamente... Era 17, agora é 18.
É, agora são 18, né, aqui, ó, deixa eu pegar aqui o ODS 18, que é o novo, que é só tem no Brasil, igualdade étnico-racial. Mas o que eu queria destacar aí dessa nossa conversa é realmente o papel da cidadania, né, o papel do cidadão, da cidadã, o ODS 4, como foi falado pelo Alex Turra, muito importante a gente levar essas informações, né, para as escolas, para a sociedade, que nem as campanhas da ONG Oceana, né, e várias pessoas aí, a Aliança Resíduo Zero, que é super engajada, nas campanhas, né? Eu acho que é muito importante isso também, né? O Oceano Livre dos Plásticos, Pare o Tsunami de Plásticos, né? E, especialmente, eu gostaria de fazer uma outra pergunta aí, de como, porque também, lembrando que a Política Nacional de Resíduos Sólidos mencionada, ela tem a primeira prioridade a não geração. Então, não gerar, reduzir, reutilizar, e aí vem a reciclagem, né? Então, tanta coisa antes da reciclagem que a gente precisa atentar, como que a gente pode consumir menos, né? E como foi falado, que opções que a gente tem para consumir se aquilo que está colocado nas prateleiras se torna muito mais barato, e aqueles plásticos que depois não tem reciclabilidade. Esses materiais, eles fazem tão mal ao nosso meio ambiente como fosse qualquer outro produto químico. Então, eles deveriam ter essas restrições de produção. Mas eu gostaria de ouvir dos meninos, lembrar que na hora que a gente, como diz a doutora Thais Mauad, temos, que é a doutora que trabalha com essas pesquisas, né? Ela é da área de patologias, quando a gente fala em reciclagem ou em produtos plásticos, na verdade são muitos produtos que têm esse mesmo nome, esse mesmo apelido, né? Porque são produtos que têm o cádmio, o chumbo, o cromo, o zinco, tantos componentes que são agregados para dar maleabilidade, para dar resistência, para dar isso, aquilo, que torna muito mais complexo na hora da reciclagem. Então, eu gostaria de ouvir um pouco sobre isso.
Antes deles responderem a sua pergunta interessante, Nina, eu quero dar mais informações para os ouvintes. A poluição por microplásticos é um problema grave que ameaça a vida marinha e humana. Estima-se que 6,4 milhões de toneladas de lixo marinho são descartados nos oceanos anualmente. Um estudo publicado na revista PLOS ONE, em 2023, estimou que os oceanos têm mais de 171 trilhões de partículas de plástico, que, se reunidas, pesariam mais de 2 milhões de toneladas. Segundo a Oceana, essa organização que você citou, Nina, é uma organização não governamental, o Brasil despeja aproximadamente 1,3 milhão de toneladas de plástico no oceano. Anualmente, é o oitavo país do globo e o maior poluidor da América Latina.
quando a gente fala plásticos, para a gente parece que tudo é plástico, mas para reciclagem e na hora da produção, são indústrias diferentes, embora a origem aí do petróleo, que geram CO2, e agora está tendo até essa questão de que, então vamos incinerar tudo e que está tudo resolvido. Não, de jeito nenhum, porque vamos agravar nossa saúde, ODS-3, a gente está na contramão do ODS-12, produção e consumo e reciclagem, e que a gente vê que são vários subprodutos que tem dentro desses plásticos, chamados plásticos, e que dificultam demais a reciclabilidade desses materiais, né? E o pior, muitos brinquedos, as crianças estão muito com acesso a esses microplásticos no seu dia a dia, e a gente nem sabe o que vai ocasionar quando eles virarem adultos. Então, como resolver essa questão desses um monte de componentes químicos que são agregados dentro dos plásticos?
Questão complexa, Nina, mas eu vou tentar simplificar aqui para a gente, né, para a gente poder ter aí as bases de uma discussão produtiva. Bom, eu acho que o ponto de partida aí, para ter o questionamento, é que não existe solução única, né? A reciclagem sozinha, a dados que dão suporte a isso, ela não será suficiente para atender toda a demanda. Ao mesmo tempo que nós temos aí, ainda no aspecto da reciclagem, nós temos aí um problema sério, que é que, embora os materiais que compõem os produtos e utensílios do nosso uso cotidiano, eles sejam recicláveis, eles não são reciclados. E eles não são reciclados porque eles não foram desenhados e planejados para isso, embora possam ser majoritariamente compostos por materiais recicláveis. E eu dou exemplo. Chega uma garrafa PET em estado avançado de degradação numa planta de reciclagem, você tem a tampa de um material, a argola de outro, a garrafa de outro, o rótulo, e separar todos esses materiais para que eles possam dar uma origem a uma resina, que possa novamente entrar na cadeia produtiva, tem custo, é caro, porque nós estamos falando de uma garrafinha, mais de milhões, em alguns casos, bilhões dela, né? Então, uma das estratégias mapeadas, né, e que se discute, por exemplo, dentro do Tratado Global dos Plásticos, que é um instrumento, né, juridicamente vinculante que o mundo discute de forma multilateral para tentar gerar um tratado global para todos os países membros possam adotar a estratégia de redução, ele já diz que muitos dos materiais, utensílios, embalagens que nós usamos deveriam, idealmente, voltar para a prancheta, né? Para serem replanejados e redesenhados para que possa, de fato, serem reciclados a um menor custo, né? Isso, por exemplo, essa ampliação da reciclabilidade, né? No caso do Brasil, a gente atinge algo em torno de 4% apenas, ela deve se dar também por forte participação do Estado, né? Ampliando o número de plantas de reciclagem, ao mesmo tempo que promove uma transição para um mundo com menos plástico de forma justa, porque a gente não pode esquecer que existem comunidades, sobretudo mais vulneráveis, que sobrevivem dessas atividades de reciclagem. Para além de tudo isso que eu mencionei, parece ser um consenso na comunidade científica internacional que a gente também tem que começar a buscar materiais alternativos e, quem sabe, em alguns casos, dar até um passo atrás e substituir os utensílios plásticos por materiais duráveis, né? Ou seja, um dos caminhos, esse certamente mais polêmico e aonde a indústria tende a ser mais refratária, ela incluiria necessariamente uma redução da produção e, obviamente, do consumo de utensílios plásticos. Então, perceba que não há uma estratégia única, não há uma bala de prata, né? É um assunto complexo e que precisa ser tratado com a complexidade que tem, né? Envolvendo os diversos atores. Isso passa por conscientização da sociedade, isso passa por adoção de políticas públicas, estratégias de fiscalização e controle, né? e uma forte mão do Estado atuando para que a gente possa minimizar os impactos. Eu realmente, e aí eu vou manifestar aqui, me permitir aqui manifestar uma opinião, eu realmente não acredito que a iniciativa privada sozinha, sem a condução do Estado, vai promover a necessária transformação. Então, acho que todos os atores precisarão interagir.
Só para complementar a sua resposta, eu gostaria de saber de você. O papelão, o vidro, seriam alternativas?
Potencialmente. Só que, para isso, a gente teria que fazer estudos de análise de ciclo de vida, né? Por exemplo, na medida em que um copo plástico gera um resíduo problemático e um copo de papel não gera, porque tende a ser biodegradável, a gente não pode esquecer que o papel consome muita água na sua produção, né? Geralmente vem de florestas manejadas que consomem água. Então, isso precisa ser colocado na balança para que as decisões possam ser tomadas com o melhor conhecimento científico disponível, né? Então, não vou arriscar aqui e dizer, olha, vamos trocar para o papel, vamos trocar para o plástico. Não vamos trocar para o papel, para o vidro ou para o metal. Cada caso precisa ser analisado com vistas à menor geração de resíduo, mas também pegada de carbono, consumo de água, que são outros drivers que ameaçam o ambiente global, né?
Olha que interessante, eu queria que você respondesse a pergunta da Nina, mas eu entrei aí, olha, o que não pode ser feito, o que está acontecendo hoje, é só um aspecto econômico, porque o plástico é mais barato, a gente só utiliza plástico para obter mais lucro, isso na visão da indústria. Então, é importante o governo participar disso, ter políticas públicas. Eu me lembrei que a Nina assinou com os resíduos sólidos, né? É uma lei dos resíduos sólidos de 2012, ela foi adiada para ser implementada, houve várias pressões e tal, e ela está aí. Depois eu quero a opinião de vocês sobre isso, mas eu queria te ouvir, Alexandre.
Pois é, não, o Ítalo ele é bem preciso nessa explanação, e além do que ele comentou, a gente tem aí uma classificação dos plásticos em problemáticos e evitáveis, né? Então, a tendência é que quando você tem um plástico problemático, ele seja eliminado, não seja evitado, e os evitáveis, eles estão a... Desculpa, tem relação com essas informações que ele mencionou. Em que situação determinado tipo de produto ela é mais adequada do que outros, pensando nessa visão geral. E para isso a gente precisa de ciência. E é por isso que a FAPESP está aqui, né? Apoiando o programa, apoiando essas discussões. A FAPESP é uma agência de fomento à pesquisa, ela financia pesquisas dos mais variados tipos, inclusive as pesquisas que levam a que a gente chama de desenvolvimento tecnológico e de inovações, e que eventualmente viram empresas, startups, e que vão poder trazer novas soluções para os problemas que a gente tem. Né? Todas essas informações são importantes para que a gente possa, em última instância, orientar o cidadão, orientar os setores da sociedade para decisões mais acertadas. E isso depende de como a gente comunica e como a gente organiza isso. Então, hoje, a gente tem uma dificuldade muito grande de fazer decisões em função dessa falta de informação. E, às vezes, a gente evita usar um produto plástico e troca ele para um produto que, em outros aspectos, ele é mais tem uma pegada maior. O fato é que, quando o produto vai para o mar, vai para o ambiente, ele tem aquela externalidade que eu falei. Isso é um problema. Então, o que a gente tem, na minha opinião, olhando a questão de outro ângulo, é que a gente tem uma grande oportunidade que a indústria não pode deixar passar para poder se reinventar e se ressignificar, considerando pelo menos duas coisas. Uma é a desvinculação da produção de plásticos da matriz fóssil, esse é um elemento importante, e o outro é trabalhar em cima de uma agregação de valor, porque se você visa lucro, você pode fazer isso vendendo mais, ou vendendo um produto que tem um valor agregado maior, né, e que nesse valor agregado vai ter uma concepção alinhada com tudo isso que a gente está falando dos diversos ODS que permeiam essa discussão. Se a gente fosse fazer um exercício aqui agora, a gente ia ver que esse tópico que a gente está falando, ele na verdade dialoga com todos os ODS que estão aí de um jeito mais ou menos direto, mais ou menos forte, né? Inclusive a gente publicou um capítulo de livro para fazer esse tipo de reflexão recentemente. E isso faz parte desse amadurecimento que precisa ser facilitado no âmbito internacional pela ONU, com o Tratado do Plástico, mas também em âmbito nacional, com a Estratégia Nacional Oceano Sem Plástico, que está sendo assinada pelo Ministério do Meio Ambiente e pelo Ministério da Ciência e Tecnologia. Então, a gente vai ter aí as condições para que essas reflexões aconteçam e para que os movimentos aconteçam. E a iniciativa privada tem uma oportunidade gigantesca para poder usar essa situação a seu favor e trazer inovações que vão fazer com que a gente viva num mundo em que essa discussão ela não vai mais precisar ser feita.
E levar sempre em consideração a saúde pública, né? Que é fundamental. Bom, vamos para um breve intervalo. Daqui a pouco a gente está de volta com o Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor, que tem o apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo.
Acesse notícias do terceiro setor e do mundo no portal do Observatório do Terceiro Setor. Observatório3setor.org.br. Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor com o apoio da FAPESP, explorando os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030.
Estamos de volta com o Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor, que tem o apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Hoje nós estamos falando sobre a poluição marinha, com o Ítalo Braga de Castro e Alexandre Turra. Bom, no bloco anterior a gente falou sobre a importância de a gente até se mudar, né? Utilizando, além do plástico, vidro, papel, papelão, mas eu apresentei dados sobre a contaminação dos oceanos. Então, tem que ter uma pergunta bem generalista. Vocês, mais do que a produção do programa, têm dados a respeito da poluição dos oceanos. Como reduzir o descarte de plástico nos oceanos?
Isso é que o Ítalo estava falando, não tem uma bala de prata, não tem uma solução única. O que a gente tem que fazer é entender o sistema, como as coisas funcionam e identificar os pontos de perda. Há uns anos, junto com o Pacto Global da ONU aqui no Brasil, a gente aqui da USP, né, da Cátedra Unesco, fez um exercício de mapear os 5.570 municípios brasileiros em termos do seu potencial de geração de lixo para o ambiente, para o rio e para o mar. Isso gerou aí, então, uma série de indicadores baseadas no que a gente chama de balanço de massa, que é o que entra de resíduo, né, o que entra de item plástico no município, o que sai e o que se perde. Com base nisso, a gente conseguiu identificar alguns elementos importantes que precisam ser materializados numa discussão efetivamente construída entre os atores localmente no âmbito do município, para que isso, então, possa levar a ações concretas. Esse é o passo que está faltando para a gente fazer, é trazer para o concreto, com uma perspectiva de gamificação desse processo, né, que a gente consiga trazer as pessoas se envolvendo num movimento que traga recompensas, não pessoais necessariamente, mas que tragam recompensas para o próprio meio ambiente. E o grande pulo do gato, né, a grande estratégia dentro disso é que o financiamento da solução está no próprio problema. Então, na medida em que você economiza 10, 20% na destinação dos resíduos para um aterro, esse recurso ele pode ser retroalimentado no processo para qualificar ele ainda mais e a gente ter um processo, né, um caminho fortalecido para ver essa transformação acontecendo na prática. Em outras palavras, a gente não precisa de financiamentos adicionais vultosos para conseguir promover uma melhora sensível, significativa, visível na situação. A gente precisa botar as políticas públicas para funcionar e promover processos de governança e arranjos de governança envolvendo as pessoas, envolvendo as, né, as instituições para que essa mudança possa acontecer no curto prazo. Tá? Então, eu acho que a gente precisa trazer essa discussão para o, né, pro pé no chão dos municípios, para que isso possa acontecer.
Pensando na saúde pública, compensações à indústria seriam também um caminho? Para diminuir o impacto, né, para fazer opções para outras alternativas que não seja o plástico.
Pois é, isso tem que ser pensado no caso a caso em função dos usos. Né? Por exemplo, fazer um evento tipo Rock in Rio no Brasil. Né? Como que você hidrata as pessoas num evento como o Rock in Rio? No Brasil, onde não se pode usar vidro, nesse tipo de evento, né? Se usa um copo retornável, mas quem garante que esse copo vai ser lavado adequadamente? Então tem uma questão de vigilância sanitária. Então se pondera qual que é a melhor solução. Ah, se for um plástico descartável, um copo descartável, tem que ter uma consequência que é todo o plástico gerado tem que ser coletado e destinado adequadamente e transformado. Então assim, tem vários cenários. Um deles é a questão importante, você está falando de incentivos fiscais, por exemplo, e uma questão é como você trabalhar a bitributação dos produtos reciclados, né, uma vez que eles já foram tributados como material original e também são tributados como um novo material. Então, isso pode ser uma coisa a ser feita, né, diminuir, né, reduzir a bitributação dos produtos reciclados, e com isso você pode ter cada vez mais. Por outro lado, os produtos reciclados, eles não podem estar baseados em lógicas complexas de trabalho forçado ou trabalho análogo à escravidão. Então, para você ter um processo...
Está presente na realidade brasileira, né?
Pois é, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque grandes empresas que vão fazer esse tipo de processo, né, elas vão precisar que esse material venha de um trabalho não forçado, não infantil, não análogo à escravidão. E para isso a gente precisa qualificar, né, e trazer qualidade para as cooperativas e para os grupos, né, que trabalham com a coleta informal. E isso é um pacto importante que o Brasil tem feito, inclusive de se pagar pelo serviço ambiental prestado por essas pessoas, por essas organizações. E essa é uma questão social fundamental. Ou seja, o resíduo ele pode ser uma fonte de riqueza, né, e de distribuição dessa riqueza em camadas mais sensíveis. Isso não significa que quanto mais lixo gerar, melhor, de forma alguma. Mas a gente está falando que esse é um caminho importante de ressignificação de todo esse sistema complexo que, em última instância, acaba gerando lixo no mar.
O Ítalo tinha se referido a isso também, né? Essa preocupação com determinados setores da população de baixa renda que sobrevivem catando resíduos plásticos nas ruas da cidade. Aliás, fazendo um trabalho excelente, né? Porque se não fossem eles, nós estaríamos numa outra situação muito mais difícil enquanto cidade. Então, quer falar alguma coisa?
Eu queria corroborar aí a fala do meu amigo Alex, que é colocando uma componente importante nessa cadeia de valor. Cada vez mais, o consumidor faz três perguntas para tomar uma decisão de consumo. Antigamente, a decisão de consumo era baseada somente no quanto custa, né? Porque o quanto custa é um indicador inerente da minha capacidade de consumo. Mas na medida em que nós temos produzido com sucesso uma conscientização social e ambiental nas sociedades globais, além de perguntar quanto custa, o consumidor também pergunta se o hábito de consumo dele, se a decisão de consumo dele está em linha com as melhores práticas sociais, ou seja, se meu hábito de consumo apoia, por exemplo, o trabalho análogo à escravidão, e se meu hábito de consumo ele é sustentável. Então, veja bem, há estudos já demonstrando que o consumidor ele está disposto, inclusive, a pagar mais por produtos que ofereçam benefícios sociais e benefícios ambientais. Então, está posto aí uma das vertentes da cadeia de valor que o Alex mencionou há pouco.
É um dos caminhos que podem ser percorridos.
Que pode ser explorada para que a gente leve a sua pergunta, Joel. Como reduzir o plástico nos oceanos? Né? Então, para reduzir o plástico nos oceanos, a gente tem que colocar uma cadeia de valor em cima dessa cadeia produtiva, né? Explorando essa disponibilidade do consumidor consciente que pode pagar mais, mas também explorando economicamente o resíduo. Né?
Passa por um processo de conscientização da sociedade em geral.
Isso para além de outras estratégias. Né? Eu ainda acho que essas estratégias elas são poderosas, mas eu acho que elas têm que ser acompanhadas de outras mais.
Principalmente, Ítalo, porque existem vários Brasis, né? Depende do território onde nós estamos. Né? Nós estamos fazendo uma análise geral, mas não estamos colocando os valores que existem em determinados territórios. Né? Olha, chegou o momento de divulgar a nossa enquete realizada no Instagram, dos nossos ouvintes e seguidores, que fizeram perguntas para os nossos convidados. A pergunta foi essa: a poluição marinha afeta a saúde humana? Olha o que responderam: sim, 100%. Não, 0%. Olha só, 100%. Então, há uma certa, há um processo de conscientização, né? Claro que isso aqui não é uma pesquisa com metodologia científica, são seguidores do observatório que responderam 100% que a poluição marinha afeta, sim, a saúde humana. Eu já vou logo para as perguntas. A Yolanda deixou uma pergunta aqui: o que pode ser feito para diminuir o lixo nos oceanos? Olha só, eu tenho duas perguntas, a da Yolanda e o do Mauro. O Mauro perguntou: qual é o país que mais contamina os oceanos no mundo? Vou começar com a pergunta da Holanda para você, Ítalo. O que pode ser feito para diminuir o lixo nos oceanos?
Eu acho que o conjunto de todas essas atividades multicêntricas, né? Assim, focadas em governança, em conscientização da sociedade, e em redução da produção, ampliação da nossa capacidade de reciclagem. E aí, a um longo prazo, a gente pode começar a ter menores aportes desses resíduos. Então, eu acho que o caminho é envolver os vários atores em uma política nacional forte, que já está a caminho, né? Então, portanto, o futuro é alvissareiro, que reúna aí todos os atores envolvidos para efetivamente tomar as medidas necessárias. Eu acho que esse é o caminho.
O Mauro perguntou: qual é o país que mais contamina os oceanos, Alexandre?
Então, a gente tem um estudo de 2015, com dados de 2010, que cita a China, né, e outros países asiáticos, como a Indonésia. E aí a gente tem os dados totais, ou dados per capita, né? O Brasil estaria nesse estudo na 16ª posição, sendo o principal contribuinte no Atlântico Sul, né? E aí a gente então tem aí uma centralidade nessa discussão. Por outro lado, o Brasil é um país que tem se movimentado de forma muito estruturada e estruturante, e intensa, em vários aspectos, para enfrentar o problema, né? A gente tem o terceiro setor se mobilizando, a gente tem as universidades fazendo pesquisas, né, se destacando internacionalmente, a gente tem o poder público internalizando a discussão em políticas públicas, a gente se coloca fortemente em processos internacionais de negociação, incluindo o Tratado do Plástico, mas também outros movimentos que são fundamentais para que a gente consiga enfrentar o problema. Mas o problema às vezes é tão grande, que a gente às vezes não consegue fazer coisas básicas. Por exemplo, o ODS 14.1 pressupõe que a gente tenha, né, que reduzir a quantidade de lixo no mar, né? E a gente precisa de indicadores. Só que o mundo não está preparado para produzir esses indicadores de forma sistêmica hoje ainda, e o Brasil tampouco. É por isso que a gente precisa de incentivos, né? A gente precisa de estruturas, né, de políticas que façam com que essa realidade aconteça. E, novamente, aí a gente tem, por exemplo, a FAPESP como um canal ou um parceiro importante para viabilizar determinados tipos de abordagem, como as pesquisas científicas, que são, né, vêm sendo feitas para a gente compreender o que está acontecendo, para a gente ver soluções, para a gente entender as tendências de aumento e diminuição do lixo no mar, né? E com isso, o programa para o Atlântico Sul e Antártica, que foi criado ano passado, que eu coordeno na FAPESP, ele está agora com uma chamada aberta, né, que vai ter um ciclo de submissão no final de abril e outro em agosto, para que projetos possam ser submetidos para atacar, entre outras temáticas, essa, né, associada aí à tentativa de se compreender e eliminar a poluição marinha.
Né, marinha, olha que legal.
Das fontes.
Muito bom. Ó, estamos no final do programa. Nossa conversa foi muito boa, esclarecedora. Quem está nos ouvindo, poxa, temos caminhos, né? Precisamos de uma decisão política. Eu quero, Nina, numa frase, encerra a sua participação no programa de hoje. O Alexandre tirou de você, né? Olha, o DS-12 diz que a gente precisa ter a lixo do oceano e tal. O que você poderia dizer para encerrar a sua participação no programa de hoje?
Olha, a importância desse assunto na conscientização, assim como o Observatório do Terceiro Setor faz, um movimento nacional pelos ODS, do qual eu faço parte, que está em todos os estados. Então, a gente tem ajudado a divulgar, a conscientizar, a fazer essas conexões com o governo local, porque é muito importante, né? A questão também dos orçamentos públicos que estão agora em discussão, como que a gente pode levar sempre em todos os locais essa conscientização que o Ítalo, que o Alex Turra trazem e trouxeram aqui. Então, eu acho que a conscientização é um passo fundamental e acredito que o movimento ODS tem feito a sua parte, assim como os programas que a gente quer que todo mundo participe, assista, né, se engaje. O pessoal do terceiro, o Observatório do Terceiro Setor tem feito brilhantemente.
Obrigado, Nina, pela sua participação no programa de hoje. Bom, para fechar o nosso programa, eu queria dar 2 minutos para cada um dos nossos convidados. Eu não falei da COP30, eu deixei e aí esqueci que é fundamental, porque, na verdade, a poluição nos oceanos depende da vontade política, não só de um país, mas de vários. E a COP30, obviamente, vai abordar essas políticas que são fundamentais para diminuir a poluição, porque lá estarão países para discutir determinados assuntos, inclusive esse do tema do programa de hoje, que a Nina está levantando, é o ODS-13, Ação contra a Mudança Global. Ítalo, parabéns pela tua iniciativa dessa pesquisa que você fez. Que você queira falar alguma, completar alguma coisa dela, mas agradecendo a tua entrevista, você vai voltar outras vezes aqui. Espero que o programa e essa pesquisa motive você para captar recursos, para conversar sobre esse assunto. É importante na sociedade, que a sociedade civil tenha sempre como referência isso, né? Se debate muitas questões sobre o racismo, sobre a desigualdade do país, mas a poluição marinha acaba ficando num patamar mais baixo. Só as considerações finais. O que mais importante você gostaria de deixar registrado?
Eu acho que nós estamos num caminho bom, nacionalmente, né? Aí, com estratégias e políticas públicas sendo colocadas em vigor. E aí eu acho que, como qualquer política pública, nós precisamos monitorar. Então, a gente vai precisar avaliar, após a Estratégia Nacional Oceano Sem Plástico Federal, as estratégias estaduais entrarem em vigor e começarem a ser aplicadas, a gente vai começar, vai precisar monitorar se essas estratégias estão produzindo os efeitos. A gente vai precisar gerar indicadores precisos, né, e confiáveis dessa avaliação. Então, nesse sentido, eu acho que as minhas considerações finais vão no sentido da manutenção, né, do fortíssimo apoio que a gente tem recebido das fundações de amparo à pesquisa, sobretudo no meu caso, né, e essa pesquisa que nós discutimos hoje, da FAPESP, no sentido de continuar desenvolvendo o conhecimento necessário para obter esses indicadores. Ótimo. Agradeço mais uma vez pelo convite e fico à disposição aí para futuro.
Nós que agradecemos, viu? Alexander, rapidamente queria ouvir você, suas considerações finais. O que você gostaria de pontuar?
Eu queria só parafrasear uma citação que, na verdade, foi título de uma dissertação de mestrado do PROCAN, aqui da USP, orientada pelo professor Diegues. O autor é o Marco Antônio da Lama, e ele citava que o plástico, né, o lixo lá na Ilha do Cardoso, era uma coisa fora do lugar. Plástico com o oceano e construir cada vez uma realidade que a gente possa chamar de saudável. Saudável no sentido de uma só saúde, né? O oceano saudável, a gente saudável, a biodiversidade saudável, né, numa perspectiva de melhora, num sentido único. Essa é a minha mensagem.
Lembrando a você que nos acompanha semanalmente aqui no Brasil ODS, a gente não colocou os destaques do site do Observatório, as principais matérias que são lidas durante a semana, porque a entrevista, nós nos empolgamos aí com a entrevista dos nossos convidados e demos espaço para que eles explicassem a respeito do tema do programa, que é a poluição do mar. Ponto final, mais uma edição do Brasil ODS, que tem o apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Eu agradeço a participação do professor Ítalo Braga de Castro, professor do Instituto do Mar, da Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp, do professor Alexander Turra, titular do Instituto de Oceanográfico da Universidade de São Paulo. Ele é responsável pela Cátedra Unesco para a Sustentabilidade do oceano. Não esqueça de seguir o Observatório nas redes sociais, Observatório Tricetor, sempre lembrando que o 3 é em numeral. Na próxima terça-feira, ouça o nosso programa Perspectiva, sempre com assuntos importantes da atualidade e do terceiro setor. E ficamos por aqui, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Até o próximo programa.
Brasil ODS, um programa do Observatório do Terceiro Setor com o apoio da FAPESP, explorando os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030.